A gente tem umas discussões filosóficas, a gente sempre vê por aí, né, se a tecnologia em algum dia vai substituir o ser humano. Isso na classe médica é muito frequente, eu sempre me esbarro com esse tipo de coisa. E eu acho que a nossa visão aqui, pelo menos, é que não. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, na verdade, é uma simbiose, né? A tecnologia ela está aqui para apoiar os médicos em seu dia a dia, seja para tomar decisões clínicas melhores, seja, né, para se comunicar melhor com o seu paciente, seja para gerir melhor e organizar as informações da sua clínica e do seu consultório.
Começa agora Saúde Digital, o seu podcast. High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Quem são? Onde vivem? De que se alimentam os executivos de startup? Hoje, no Saúde Digital Podcast. Amigos inovadores da saúde, começando com esta brincadeira memorável do Globo Repórter, eu quero apresentar para vocês dois amigos e executivos de startup. Este é o nome que eu criei para caracterizar esta figura do empreendedor que eu creio que vai ser cada vez mais frequente. É aquele empreendedor que cria uma startup, tem sucesso, vende a empresa e continua fazendo parte da operação, sendo sócio da empresa para a qual ele vendeu e da empresa que ele criou. É o executivo de startup. Hoje eu vou falar aqui com Felipe Lourenço e com Bruno Lagoeiro, criadores das startups iClinic e PebMed. E as duas startups, se a gente somar o valor da venda de cada uma, ultrapassamos a quantia de 310 milhões de reais. Vamos contar um pouquinho da história deles e você vai entender como está funcionando a iClinic e a PebMed, que fazem parte do grupo Áfia Educacional. Antes SD Conecta, um ponto de encontro do médico com conhecimento no formato digital. E agora de cara nova, no modelo Invitation Only, sem custo para o médico, desde que ele tenha o convite para participar da comunidade. E neste mês lançamos a comunidade de telemedicina. Lá dentro tem um e-book feito por mim, especial, contando a história de um ano de telemedicina no Brasil. Temos videoaulas, podcasts, transmissões ao vivo e um fórum peer-to-peer entre colegas para você aprender mais sobre esse tema. O seu convite está aqui no link de descrição deste podcast. Se você é médico, clica no link e vem fazer parte da comunidade de telemedicina e aprender mais sobre esse conteúdo. Vamos que vamos com os executivos de startups. Amigos do Saúde Digital, hoje falando aqui com dois executivos de startups. É a nova denominação que eu estou dando para os meus amigos e eu admiro muito a carreira e a pessoa dos dois, Bruno Lagoeiro e Felipe Lourenço, fundadores respectivamente da PebMed e do iClinic. E nós vamos bater um papo aqui que hoje tem no mínimo aqui, deixa eu ver, fazer as contas aqui, no mínimo 300 milhões de reais, esses dois aqui conseguiram fazer com o esforço deles e do time, é claro, e a gente vai contar aqui um pouco dessa história. Sejam bem-vindos, Bruno, Felipe. Muito obrigado por participarem aqui conosco para contar um pouco desse momento que vocês estão vivendo de pós-venda, né? Pós-exit bem-sucedido da empresa de vocês. E a gente vai papear aqui um pouco. Bruno, começar por você. Background, você já teve aqui no podcast.
Já tive aqui, né?
Contando da PebMed em 2018. Eu não sei se você lembra, você gravou lá do Starbucks.
Do Starbucks, é verdade. Starbucks. Verdade. Ficou bom, né, cara? Até que funcionou bem, né?
Funcionou bem.
E foi no início, né? Foi no início do podcast?
Foi bem no início. Foi lá em 2018.
Foi bem no início. Eu lembro que você tava... Tinha poucos episódios ainda, a gente gravou no Starbucks, mas funcionou super bem também, foi super legal. E a repercussão na época, Lourenço, foi muito interessante também. Eu tô imaginando que voltar aqui quase dois anos depois, né? Mais de dois anos depois, vai ter um impacto bastante bacana aí. Queria agradecer a você.
Episódio 15, cara. Episódio 15. Saiu em 16 de outubro de 2018.
Dois anos e pouco.
Você tava com aquela camiseta da que você fez pra PebMed, que falava medicamentos e prescrições e calculadoras e whitebook.
Exatamente.
Conta essa história aí do background seu pra gente.
Não, legal. Obrigado, Lourenço, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Felipe, que já é um grande amigo aí de jornada empreendedora de muitos anos e agora um colega de trabalho, assim, que a gente se trata, né? O Bebeto e Romário da Áfia, que é como a gente está sendo chamado lá dentro da Áfia.
E sócio, pô, agora sócio.
Sócios agora na Áfia, né? Juntos, né? Agora com um sonho muito maior juntos aí. E a gente vai contar um pouquinho dessa história de nós dois e um pouquinho dessa história da Áfia também. Mas eu falei que o pessoal brinca lá, a turma lá, Lourenço, brinca que a gente é o Bebeto e Romário da Áfia agora.
Ah, que legal, cara.
Bom, pessoal, eu tive aqui, como o Lourenço falou, no episódio lá atrás, né, em 2018. Quem quiser ouvir mais profundamente sobre a minha trajetória, acho que aquele episódio eu falei bastante até aquele momento da PEB. Eu sou médico de formação, tenho 33 anos, sou do Rio de Janeiro. Criei uma startup em 2012 com dois colegas de faculdade que... totalmente focado em desenvolvimento de soluções de tomada de decisão clínica à beira de leito para médicos e estudantes de medicina e atualizações médicas. A nossa história foi uma história bem natural de sofrer um pouco da dor, né? Enfim, de dia a dia de médico e criar uma solução para essa dor e ir testando e trocando as coisas. Fiz especialização em clínica médica, deixei a carreira assistencial em 2015 para entrar no programa de aceleração da 21212, né? E de lá para cá, enfim, me encontrei nesse mundo do empreendedorismo ainda de maneira mais profunda, né? O produto principal da gente é o Whitebook, que é o maior aplicativo médico do Brasil hoje, de apoio à decisão clínica, enfim, quase a mão de um em cada três médicos e estudantes de medicina do Brasil. E ano passado, como o Lourenço, enfim, falou um pouquinho para vocês, adiantou, a gente teve aí um exit da empresa, né? Enfim, a gente passou a fazer parte da família da Áfia, né, que é a maior empresa de educação médica do Brasil, e aí a gente realizou não só um sonho de fechar um ciclo ali, né, da startup, né, que eu acho que é um dos grandes desafios e um dos grandes pontos ali da jornada do empreendedor, né, enfim, começar a criar um produto, desenvolver, fazer ele escalar, fazer ele crescer, né, depois conseguir fazer um exit, enfim, dar um salto maior aí na carreira e no crescimento, quanto também agora me vejo aí num mundo completamente novo, né, num ecossistema muito maior, numa empresa muito mais poderosa, com muito mais recursos, né, e com muito mais atrativos para olhar para a jornada do médico, né, enfim, toda a sua história aí, né, do primeiro dia de aula que a gente fala lá, até o médico se aposentar. Então, tem sido algo bem interessante aí agora ser sócio da Áfia, né? Não somente mais sócio da PebMed, como eu era até então, né?
Perfeito. Então, lá em julho de 2020, a PebMed teve o seu exit, né? É bom passar essa... O que é o exit, né? É quando os empreendedores completam o seu ciclo e essa empresa vai sair... vai seguir o caminho dela com a venda da maior parte das ações, que foi o caso dos dois aqui. Então, esse exit que foi divulgado foi 132 milhões, deve ter sido algum pouco mais ou menos, cada local fala alguma coisa, mas em torno de 140 milhões. E o Bruno é cofundador da PebMed. Já a gente fala mais sobre a PebMed, mas agora meu amigo Felipe Lourenço, seja bem-vindo. Felipe, a gente já teve junto também em Campinas, né, Felipe? Num meetup aqui em Campinas, bem no começo também. E foi muito bom ver esse crescimento do iClinic e ver como que está retirando atritos e melhorando o processo para os médicos brasileiros, né, Felipe? Conta um pouquinho dessa história, como que você fez, o que é o iClinic, quem é o Felipe?
É isso mesmo, Lourenço. Primeiro, valeu aí pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com o Bruno. Eu estava até lembrando, né, eu acho que é a terceira vez que a gente está interagindo. A primeira vez foi essa que você citou, lá em 2018, não foi um podcast, mas eu estive em Campinas para a comunidade lá, dando uma palestra, contando a nossa história. Depois, agora, em 2020, né, assim que a gente anunciou o investimento pelo SoftBank, você, né, me chamou para um papo, eu contei um pouquinho aí de como que estava o mercado, e agora, só para você ver o tanto que esse ano foi maluco aí para a gente, né, esse novo acontecimento aí da aquisição pela Afya e essa nova fase aí com pessoas muito legais dentro de uma companhia maravilhosa, que é o que a gente está vivenciando aqui, né, dentro da Afya e sobretudo dentro da Afya Digital, que é um pouco do que a gente conta para vocês daqui a pouco, na medida em que a gente desenvolve o papo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lourenço, sou contemporâneo do Bruno de Startup Empreendimento, né? A gente, coincidentemente, a gente começou os nossos negócios na mesma época, a gente começou lá em 2012, eu e mais dois sócios, o Rafa e o Léo. Eu não sou médico, eu tenho uma formação de tecnologia em saúde. Eu sou formado em informática médica, que é um curso de engenharia da computação, ciência da computação, focado para resolver problemas da área de saúde. E aí, lá atrás, em 2012, a gente identificou o quanto o médico independente, aquele médico enquanto indivíduo ali, o profissional liberal, ele era desassistido pelo mercado de tecnologia em saúde, né? Tava todo mundo olhando e procurando desenvolver soluções para hospitais, para laboratórios, para grandes grupos de saúde, e a gente viu que o médico ele tava ali, né, carente, de certa forma abandonado, e a gente viu um propósito muito forte, muito genuíno de ajudar esse profissional. Então a iClinic nasceu com a missão aí e o propósito de empoderar o médico com mais tecnologia dentro do consultório. A gente começou lá atrás com uma solução de prontuário eletrônico apenas, e na medida em que a gente foi entendendo a realidade desse médico, a gente foi ajudando ele em todos os processos ali dentro do consultório. Então, hoje a iClinic ela evoluiu para uma plataforma de gestão, onde a gente tem 5 produtos principais, né, e a gente parte desde a parte de prontuário eletrônico, passando por telemedicina, passando por gestão financeira do consultório, a parte de faturamento com operadoras e até mesmo marketing médico, né. Hoje a gente tem uma abrangência nacional, somos líderes de mercado nesse segmento, atuamos em mais de 1.300 cidades e aí em 2020 aí foi esse ano emblemático e tivemos o prazer de se juntar aí à Afya e ao Bruno, que era um amigo empreendedor em que a gente trocava muita figurinha, muita experiência, os desafios de empreender, a gente sempre aprendeu um com o outro e agora estamos junto aí como sócios aqui dentro da Afya, levantando esse projeto que vai ser um prazer contar para vocês o que vem pela frente aí.
Perfeito, e o iClinic fez seu exit mais ou menos em torno de 180 milhões que foi divulgado, e se você quiser saber mais do iClinic, o episódio 73, Felipe, foi lá no dia 22 de setembro de 2020 que a gente conversou.
Legal.
Mas uma pergunta assim que fica aqui na minha cabeça, como que é a decisão aqui na hora que vem a proposta? É claro que isso não vem da noite para o dia, né? O próprio Júlio já teve aqui no podcast, já tinha concretizado a aquisição do PebMed, ele contou que ficou conversando com vocês um bom tempo, né? Anos, né? É um relacionamento, isso não vem da noite para o dia, isso vai amadurecendo na cabeça de vocês, mas sem dúvida é uma decisão importante na vida do empreendedor. Porque eu vou pintar aqui dois cenários, se não for esse, vocês me complementam. Mas o que eu vou ter que decidir? Se eu vou tocar a minha empresa, que pode ficar muito grande, eu vou levantar investimento e tal, mas o controle acionário vai estar com os fundadores, né? Ou se eu vou decidir ter esse exit, que o controle acionário sai da minha mão, mas eu já realizo esse investimento que eu fiz ali, que é muito suor, né? É muito trabalho para o empreendedor, eu sei que vocês tiveram esse trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse momento, Bruno, e depois, Felipe, você já prepara a sua resposta aí.
Lourenço, realmente, sim, não é uma decisão muito simples, né? Assim, é uma coisa que é um trabalho constante que tem que alinhar diversos astros diferentes, né? Enfim, dentro dessa escolha, né? Eu posso dizer que, assim, até você fazer realmente o signing e o closing, tudo pode ir por água abaixo por N motivos, né? Todo mundo pode desistir, enfim, ou mudar de ideia, ou acontecer alguma coisa catastrófica no meio do caminho. Então, assim, acho que pra gente lá na PEB, e pra mim, pro Pedro e pro Edu, né, meus dois sócios, a gente sempre teve na cabeça, assim, que a gente estava empreendendo e que empreender, em algum momento, ele passava por esse fechamento de ciclo, tá? Não era algo que a gente pensava, assim, assim, que continuaria até ter uma empresa gigantesca de 1 bilhão, não era algo que a gente debatia assim direto. É claro que se o rumo fosse esse, se a gente tivesse crescido numa escala desse sentido, talvez a nossa cabeça fosse um pouco diferente, mas a gente sempre empreendeu muito naquela coisa de tentar criar algo que tivesse uma relevância grande para outros médicos, até porque o nosso primeiro produto começou a surgir muito disso, né, de criar algo para os nossos colegas de trabalho e tudo mais. E a gente entendia que na jornada empreendedora, nas nossas vidas, em algum momento a gente gostaria de encerrar esse ciclo, não para deixar tudo de lado, mas para poder se juntar talvez a um outro sonho, a um sonho maior de alguém que a gente admirasse. Então, ao longo desses anos da PEB, assim, eu posso dizer, principalmente nos últimos 5, 6 anos, que a empresa começou a ganhar mais visibilidade, crescer mais rápido. Então, assim, há alguns anos, assim, a gente começou a ser procurado, enfim, por empresas querendo fazer algum movimento de M&A com a gente, fosse fazer, enfim, um controle, investimento para ter o controle, fosse uma fusão, fosse uma aquisição completa do negócio. E a gente tinha uma brincadeira lá na PEB, entre eu e os meus dois sócios, que era que nem carnaval, né? Assim, todo ano tinha gente interessada, e a gente sempre teve muita tranquilidade para poder olhar quem procurava a gente, quem estava interessado, e entender algumas coisas, né? Assim, primeiro era qual o estágio da empresa naquele momento. Então, assim, será que a PEBMED estava num estágio de crescimento que a gente achava que ainda valia a pena continuar crescendo ela sozinho, né? Só nós três, né? Que foi como o caminho muito que a gente construiu, né? Nós três mais a aceleradora 21212, que era o nosso único sócio adicional ali. Será que por acaso valia a pena a gente trazer um investidor, um outro tipo de investidor maior e dar o controle para ele, ajudar na governança ou não? Então a gente olhava muito nesse cenário. Outra coisa que a gente olhava é como é que está o mercado, né? O mercado está mais competitivo agora? Está mais difícil? É um oceano azul ainda? Ou já está ficando mais competitivo? A gente olhava muito a história de quem estava interessado também. Será que faz sentido? É uma história que a gente admira? É uma empresa que tem produtos similares? Se a PEBMED for para lá, o que acontece com a PEBMED? O que acontece com a gente, né? Porque assim, a gente é muito novo ainda e a gente quer participar de outros desafios, né? A gente é estimulado muito a outros desafios, e até aquele momento a gente estava fazendo tudo muito com esse intuito genuíno de ajudar a comunidade médica por ser médico também. Então a gente sempre analisou uma série de fatores, né? E esses fatores obviamente passavam ali por várias outras questões também, óbvio, questões financeiras também estavam dentro desses fatores, e a gente discutia entre a gente e às vezes avançava um pouco mais, às vezes avançava um pouco menos. E eu acho que no fim das contas ali, essa decisão, ela sempre foi muito natural pra gente, porque a empresa sempre cresceu bem, sempre foi lucrativa, e a gente sempre teve uma capacidade muito tranquila de guiar a empresa no seu rumo e de saber que no momento certo a gente poderia dar esse passo maior. Enfim, parece até um pouco meio arrogante falando dessa forma, mas é porque a gente tinha uma sensação de que a gente estava fazendo um bom trabalho e estava conseguindo construir algo de real valor ali, e que a consequência, o prêmio no final pra gente, era conseguir dar um salto desse tipo. E aí, quando a gente conheceu a primeira vez o pessoal da AFIA, né? Na verdade, a gente conheceu na época que era o MedCell e que o Júlio era o CEO da MedCell, né? Isso foi em 2016, 17. Eles tentaram fazer um deal com a gente, acabou não funcionando, enfim, por N razões. E aí o Júlio, assim, cara, eu brinco que ele vai ganhar um prêmio meu, um prêmio não, uma recomendação minha no LinkedIn, que é de persistência, né, cara? O Júlio nunca desistiu, assim, ele ficou ali o tempo todo, né, voltando, alimentando e mantendo esse relacionamento, né, enfim. Até que, enfim, no final de 2019, no meio pro final de 2019, depois do IPO da AF, eles voltaram com muita intensidade em relação a isso, e acho que principalmente com um projeto muito claro do que eles queriam fazer. Então, a AF é uma empresa originalmente de educação, né? Quem não ouviu o podcast do Júlio, que teve aqui no podcast, também recomendo para vocês. Mas, cara, assim, a AF é uma empresa originalmente de educação médica e que abriu os horizontes na parte de serviços digitais, que é para onde eu cheguei junto com a PEBMED e depois o Felipe, né? É onde a gente vai atender a jornada do médico pós esse período educacional, com ferramentas e serviços e tudo mais. Então, assim, veio com uma tese muito legal, enfim, com uma estratégia muito legal, com propostas muito legais para a PEBMED, para mim, para os meus sócios, né? Então, assim, a gente conseguiu perceber que estava esse alinhamento de astros, e oportunidade é uma coisa que passa e você tem que escolher se vai entrar ou não, né, Lorenzo? Acho que você sabe muito bem disso. E é claro que, assim, tem gente que fala assim: ah, Bruno, foi muito, foi pouco, valeu a pena, não foi, etc. O que tu acha? E eu lembro muito de um outro empreendedor, que também ex-21212, que fez um exit também, me falou, que ele falou assim: cara, eu vendi meu negócio, e aí volta e meia eu pegava falando assim, cara, sei lá, podia ter sido maior, podia ter feito mais, podia ter não sei o quê. E a verdade é que essa história não resiste, né? Porque o IC aí, no mundo do empreendedorismo, ele realmente pode acontecer de tudo, né? Assim, cara, a empresa poderia crescer muito bem, ser muito maior, a empresa poderia ser engolida por um concorrente, a gente podia perder essas oportunidades, a AFIA se juntar com uma outra pessoa e não ter uma oportunidade com a AFIA, as oportunidades lá da frente não serem tão bacanas quanto. Então, acho que para quem está empreendendo, quem está ouvindo aí esse podcast, acho que talvez a grande lição dentro dessa história é você, seus sócios, estarem muito alinhados e muito tranquilos com essas escolhas, né? E entender que, cara, a vida ela é feita de incertezas e o mundo do empreendedorismo ele é feito de risco. Na hora que eu decido vender, eu também estou tomando um risco. É claro que dentro da perspectiva que antes eu tomava o risco todo sozinho, agora eu dividi esse risco, diminuí, né? E assim, com certeza eu posso dizer hoje que foi uma escolha acertada, mas o IC, ele realmente não existe para mim, né?
Excelente, perfeito. Certa vez escutei em um podcast de um empreendedor que passou pelo mesmo caminho seu, pela mesma trajetória, Bruno, que ele falava que a decisão que pesou para ele foi olhar o que seria melhor para o negócio dele, até mais do que melhor para a vida dele. E eu acho que é um pouco que a sua resposta contempla isso, né? Depois Sim. A gente vai falar por que, que a AFIA Sim. É tão boa e tão importante para o negócio da PebMed e por que, que a PebMed é tão importante para a AFIA. A gente fala sobre isso, mas eu acho que é meio isso que você quis dizer, né?
Sim, e com certeza tem uma outra coisa também que vem na mente, que é o seguinte, né, cara? Eu e os meus sócios, a gente estava trabalhando há 8 anos com a Peb e os desafios, eles vão crescendo, é óbvio, né? E a gente vai tendo outras coisas no meio do caminho, mas também, assim, a gente quer respirar um pouco de coisas novas, invariavelmente, assim, o founder, né, ele quer vivenciar outras coisas, e isso não quer dizer que hoje eu não esteja dedicado à PebMed, pelo contrário, eu tô muito dedicado, mas eu consigo olhar outras perspectivas da empresa e outros cenários que antes não passava. Então hoje, por exemplo, eu discuto com o Felipe sobre questões relacionadas a prontuário eletrônico, a gestão de consultório, que se eu tivesse sozinho na Peb eu nunca faria. Então, assim, acho que isso também dá um gás ali nos desafios e tudo mais, né? Então acho que isso também passa muito para ser saudável nessa relação empreendedor e empresa, sabe? Nesse casamento que a gente assume, né? Ele é feito de desafios, ele é feito de coisas diferentes que a gente quer vivenciar e com certeza tem que pensar melhor na empresa. E além disso, não é uma decisão sozinha, né? Assim, pelo menos na Peb não era. Tinham 3-4 partes envolvidas, né? E aí tem que ter muita transparência entre os sócios para entender, assim, cara, o que cada um quer individualmente, né? O que cada um quer para si, o que cada um quer para o negócio. Esse acordo, ele é fundamental que seja bem às claras, porque às vezes o seu interesse não é exatamente alinhado com o da outra pessoa.
Felipe, história mais ou menos parecida, mas eu acho que a sua foi mais rápida, né, Felipe? Porque em 20 de setembro a gente estava falando de um fundo de investimento, que é um dos maiores do mundo, né? Investindo na primeira health tech da América Latina. Né, o grupo escolheu o iClinic para fazer o seu primeiro investimento aqui na América Latina. E meses, sei lá quanto tempo depois, vem a notícia da aquisição. Conta para a gente um pouquinho aí da cabeça do Felipe e dos sócios.
Pois é, Lorenzo. Foi algo realmente, né, super inesperado. Até estava discutindo isso, né, com o pessoal essa semana. O próprio, né, SoftBank, né, ficou até espantado, e o mercado inteiro, né, até com a ousadia da AFIA de, em um momento pós, né, anúncio de investimento, eles terem tentado essa questão da persistência aí que o Bruno falou, aconteceu com a gente também. Então isso foi muito legal, né? Eu acho que no final do dia, o Bruno falou muito bem, eu acho que são dilemas muito parecidos, assim, cada um com as suas particularidades, mas no final é uma decisão muito importante, que acho que todo empreendedor que conseguir construir algo que gere valor para o mercado, em algum dia ele vai passar. No nosso caso, a gente começou a iClinic com o propósito de criar algo que transformasse um mercado, que ajudasse a transformar o mercado. Então, a gente pegou ali, né, aquela primeira onda de digitalização do mercado de saúde, e a gente sabia que se a gente fizesse, né, ajudasse a fazer parte desse movimento, a gente de fato conseguiria causar muito impacto, né? E aí, a partir daí, alguma coisa iria acontecer. uma semelhança que eu tive, né, a gente tinha com o que o Bruno falou aqui, a única certeza que a gente tinha é que talvez esse negócio não seria o que a gente chama, né, Lorenzo, de lifetime business, né, que é aquele negócio que eu começo hoje e daqui, quando eu tiver 70 anos, eu vou estar à frente desse negócio, tocando ele e tudo mais, né. A gente que é empreendedor, você sabe que a cabeça não para, a gente está sempre enxergando oportunidades, eu brinco com o Bruno aqui, arrumando sarna para se coçar, né, é um pouco assim. Então, a gente sabia que em algum momento esse ciclo ele poderia se encerrar, e de várias formas. Poderia ser, né, uma saída, um exit, como foi, poderia ser um IPO, e aí, né, depois de uma transição, de repente a gente não estaria mais à frente da companhia. Enfim, acho que várias possibilidades, e no final do dia isso acabou acontecendo, e honestamente até em um momento em que a gente não esperava. Tá? A nossa primeira oferta para uma aquisição foi em 2014. A gente tinha 2 anos apenas, né, de idade enquanto companhia. Apareceu a primeira oportunidade, e a partir daí também, como o Bruno falou, todo ano sempre tinha até mais de uma oportunidade para isso, né, para aquisição, para fusão, para investimento e por aí vai. Só que, assim, acho que nunca encaixou, né, as oportunidades, assim, sempre tinha um porém. Às vezes não era no timing, às vezes a gente olhava e via que para o negócio não era o melhor para o negócio, como você falou, que de repente, a partir daquela aquisição, talvez o negócio não ia se perpetuar ao longo do tempo, ou então não seria o melhor para as nossas pessoas, ou era diferente do que a gente acreditava. Enfim, sempre tinha um porém, e aí a gente, nossa conversa com a AFI também começou em 2019 e também dessa vez não encaixou. Você sabe que esse tipo de conversa, né, eles não são, não é nada trivial e é um processo longo, né, é um namoro aí, é um relacionamento que você vai criando. E aí em 2019 a gente quase fez o negócio, a gente já tinha achado interessante, né, o princípio desse projeto, aquela tese que começava a se formar, mas acabou não dando certo. E aí a gente seguiu a vida, né? 2020 vem, a pandemia acontece, para as startups de saúde foi uma grande oportunidade, a gente sabe disso, né? Embora enquanto sociedade tenha sido muito duro para todo mundo, mas para as empresas de tecnologia em saúde foi uma mega de uma oportunidade. Nós tivemos, né, historicamente, o nosso melhor ano aí em 2020. Captamos com a SoftBank, naquela nossa tese que eu falei, né, de consolidar esse mercado, né, de tecnologia voltada para o médico independente do ponto de vista de prontuário e gestão. E aí, né, depois desse anúncio, a gente teve aí essa, no bom sentido, ousadia e essa persistência da AFIA, falou, não, vou falar com esses caras, né, e aí um belo dia a gente tem um papo, eles viram pra gente e falam, cara, eu acho que a tese de vocês faz todo sentido aqui dentro, e apresentam pra gente o projeto lá de 2019, ainda mais maduro, né, e aí eu te confesso que a beleza desse projeto fascinou todos nós empreendedores, nossos sócios investidores, até pessoas que tinham entrado recentemente na sociedade, olharam para o projeto e falaram, cara, é isso mesmo. Na verdade, o projeto da AFIA, ele basicamente era a tese da iClinic, no que eu falo, né, on steroids, né, é a tese da iClinic bombada. Então a gente viu a oportunidade de executar o que a gente queria executar, só que ir além, né? Então a gente queria dominar a digitalização do consultório, e aí na tese da AFIA, a gente quer de fato, né, ajudar na digitalização da carreira do médico. Então eu reforço muito isso, né, porque isso para a gente é um mantra, é pegar o médico, né, o estudante de medicina no primeiro dia de aula e acompanhar esse profissional até o último dia da carreira dele, ou até mesmo depois que ele se aposentar, com soluções, né, que produtos e serviços digitais e educacionais que ajudem o dia a dia dessa pessoa. Então isso brilhou muito o olho, e a gente decidiu, né, se juntar a esse projeto. E outra coisa muito importante, pessoas maravilhosas, assim, pessoas muito, muito a fim de fazer acontecer, gente competente, gente do bem, gente ética, e isso é muito importante, né? Então isso balizou muito para que a gente tomasse a nossa decisão. E assim, eu confesso, Lorenzo, que apesar da gente não saber, né, como de repente a gente sairia do negócio e o quando, isso sempre passa na cabeça do empreendedor, sempre que acontecem essas conversas, você reflete. E eu sempre achei que, eu tenho falado muito isso, assim, o Bruno já me ouviu falando isso umas 10 vezes, porque embora represente, né, um ponto ali importante da nossa história, eu acho que do jeito que aconteceu e dentro desse projeto, eu tenho certeza que representa um ponto de inflexão na história da iClinic, tendo em vista tudo que a gente pode fazer e somando forças com outros empreendedores e com outros executivos aqui dentro da companhia. Então, é um pouco disso, assim, cara.
Perfeito. Ô Felipe, você citou aí do SoftBank, que é um venture capital. Os venture capitals, eles miram a lua, né? Eles investem em 10 empresas, torram a grana em 9, mas esta que dá certo, ela vai dar lucro para todas as outras 9 que ele investiu. Como foi, Felipe, esse processo assim de um exit? Você considerando a história, a trajetória das startups, foi um exit até certo ponto prematuro, não sei se você concorda comigo ou não, mas um exit no tempo de vida da empresa, né? Em termos de rodadas de investimento, como que os investidores avaliaram isso e como é que ficou esse relacionamento, assim, de agora a gente vai sair e vender? Como que foi isso?
Na verdade, Lorenzo, assim, a gente teve o privilégio de ter, né, conseguido ao longo dessa jornada atrair sócios muito bons. Então, a gente tinha, né, dois conselheiros que eram nossos sócios. Nós tínhamos o Pedro Moll, representante da família Moll, os controladores da rede Door São Luís, e mais recentemente o SoftBank. E na verdade, de novo, é o que eu te falei, o projeto ele fascinou todo mundo, tá? E quando a gente fala, né, do SoftBank, que é um fundo de venture capital e joga esse jogo que você acabou de descrever muito bem, isso eu vou fazer questão de reforçar aqui, a gente teve um comportamento e uma atitude muito bacana do SoftBank, né, e que de fato nos apoiou. E quis entender a tese, quis entender a visão dos empreendedores, porque eles acreditam que, né, os empreendedores são quem de fato entendem do negócio, e nos apoiaram de forma irrestrita. Então, assim, isso foi algo muito bacana, né, e a gente ficou muito contente com isso. Eu acho que mostra exatamente o caráter das pessoas que a gente conseguiu trazer para dentro, pessoas que nos apoiaram irrestritamente, sempre olhando e respeitando a ideia, né, e a vontade dos empreendedores. Então, isso foi muito positivo, né? E do lado, né, do SoftBank, todo mundo pergunta, né, até tem uma brincadeira aí no mercado, né, foi tão rápido, eles investiram a um certo valuation, saíram com lucro, né, num espaço de tempo muito curto. O pessoal brinca que o SoftBank teve um comportamento de day trader aí, né, para quem não sabe, na bolsa é aquele investidor que compra e vende rapidinho e vai fazendo lucro ali em questão de dias, né, ou no caso do day trader, do dia. Mas brincadeiras à parte, para o SoftBank também foi muito positivo, e eu falo, né, isso foi divulgado, a AF é uma empresa listada e pública. Então, no caso do SoftBank, a parte, né, do pagamento deles foi realmente feita toda em ações. Então, eles continuam apostando nesse projeto.
Que legal.
Porque esse projeto ele pode escalar, né, de uma maneira absurda, que é o que a gente acredita e está trabalhando aqui, e ele continua como acionista da companhia.
Que bacana.
Então, isso é muito legal.
Isso é muito legal porque a tese deles continua de uma maneira bombada, né? Como você diz aí dos esteroides. Então, bombou a tese, eles continuam sócios. E que bacana, porque o jogo de VC é este, né? O empreendedor que levanta investimento, ele tem que entender o jogo de VC e pode escolher se quer ou se não quer, né? Mas se você está falando com VC série A, série B, você tem que mirar a lua, porque a rentabilidade que eles esperam é essa e é normal e é natural. Mas essa história que você conta é bem interessante porque eles continuam investidores do negócio. Bruno Lagoeiro, e o hoje? Como é que tá isso, ser executivo de startup? Conta isso aí. Saiu um pouco da operação, pensa mais estratégia, como é que é? Passa pra gente.
Eu brinco que, pô, eu tenho agora muito mais trabalho que eu tinha antes, né? O pessoal fala assim, ah, mas já era fácil trabalhar como CEO da tua empresa, empreendedor e tal? Não, trabalhava de domingo a domingo, que agora, além de olhar pra PEB, eu tô envolvido super aí na estratégia do digital da AFIA, né? Enfim, com o Júlio, que é o nosso chefe, meu e do Felipe, e eu tenho que olhar o horizontes completamente diferentes, né? Assim, tem que olhar o que a gente faz aqui na PEB e garantir que a gente continue crescendo, né? E aproveite ao máximo esse ecossistema da AFIA, aproveite ao máximo, né, esse empurrão que a AFIA dá, enfim, essa aceleração que ela consegue fazer com a gente e, ao mesmo tempo, ajudar no que a gente vai construir dentro dessa história de serviços digitais, né? Então, criar toda essa tese, né? Ajudar eles ali na parte da construção da estratégia, enfim, de fazer a estratégia acontecer na prática. Então, tem que meio que dividir a cabeça, né? É muito engraçado porque Antes, né, eu tinha muito ali aquela relação de todo dia, PEB, né, na veia, né, nos últimos 8 anos, e agora eu divido ali 50% do meu tempo olhando para as duas coisas, né, com um pensamento muito cross. E eu posso te dizer assim, ô Lourenço, que acho que as principais diferenças elas passam principalmente porque eu brinco que antes eu não tinha chefe, né, na verdade. E eu nunca tive chefe na minha vida, é a primeira vez que eu tenho experiência com ter alguém para quem eu tô reportando diretamente. Antes a gente tinha um conselho na PEB, mas é chefe direto e traçar uma estratégia e fazer alinhamento. E eu comecei a ver um monte de coisa que eu perguntei assim, poxa, será que eu fazia isso com os meus geridos, né? Enfim, o pessoal dá até risada lá, gosta de dar uma zoada com a minha cara. Mas também tem sido um aprendizado de entender um pouco mais como é que é uma estrutura de uma empresa que tá listada na bolsa, que tá, enfim, que tá lá fora listada na bolsa, né? Que tem um tamanho gigantesco como a Mafia tem mais de 6 mil funcionários, que tem N responsabilidades, né? Do ponto de vista como empresa, né? De processos que tem que seguir, de legislação e tudo mais, né? E entender também estar próximo de executivos de carreira, né? Executivos que lideraram grandes empresas, como o Júlio já liderou, né? E outras pessoas, como o Virgílio, como o Luiz, como o Denis, né? Que passaram por grandes empresas, por grandes companhias, e tem todo um modelo de executivo de trabalho, né? Coisa que, para mim e para o Felipe, é muito novidade, né? A gente, como empreendedor, a gente foi meio que fazendo as coisas, descobrindo na tentativa, no erro, óbvio, se aproveitando de uma rede de mentores, de uma rede de conselho, mas agora a gente tem ali um pessoal que já vem nesse cargo executivo já há bastante tempo e que ensina pra gente boas práticas que a gente não conhecia, e ao mesmo tempo também a gente ajuda a dar um pouco desse sangue empreendedor, né, na Afya, né? E a gente entende ali que acho que nos maiores ativos que a gente está conquistando nessa parte de digital da Afya, né, que quer transformar essa empresa, que é uma empresa originalmente de educação, uma empresa também de tecnologia, né? A Afya é uma empresa de educação, tecnologia e saúde, é como a gente se posiciona, que trazer empreendedores faz com que a gente desenvolva modelos mais ágeis de trabalho, mais inovação, mais tentativa e erro, né, e que a gente possa realmente revolucionar a saúde do Brasil através desses empreendedores executivos que trazem bons negócios e que conectam nesse ecossistema e aproveitam ele da melhor forma possível. Então, tem sido uma coisa bem prazerosa, bem desafiadora, né, dá um ânimo gigante, né, e enquanto sócio da AFE, eu fico ali também super preocupado acompanhando como é que a ação está indo, como é que as coisas estão impactando a empresa de uma forma geral, né, e com certeza ali está me dando uma oportunidade de olhar muito além do horizonte que eu olhava antes, que era um horizonte de mundo da PEB.
Tem até um termo para isso, né, Bruno, que é acqui-hire, né? A empresa é adquirida, mas está contratando pessoas, né? Porque esta vivência de startup, essa vivência de que quem começa do zero, monta uma equipe a partir de um negócio novo, isso é muito difícil de uma empresa grande ela conseguir formar isso, né? Porque Sim. Isso vem da mão na Sim. massa, da prática, né? E com certeza eu acho que na cabeça de quem adquiriu, talvez 50% do valor era a equipe de vocês, né? Que hoje tá tudo junto.
Verdade. E tem uma coisa, desculpa te interromper, Lourenço, que assim, tem o acqui-hire realmente, e eu e o Felipe, a gente tá procurando aí outros empreendedores para se juntar ao nosso desafio aqui, mostrar um pouco dessa tese, desse sonho, vender bastante esse sonho. A gente trouxe a Medfone no ano passado, que era dos concorrentes do Whitebook, na minha perspectiva, o que tinha ali o melhor produto e os melhores empreendedores. Foi muito um acqui-hire mesmo da Medfone que eu fiz questão de fazer ali, de trazer o Ricardo Maranhão, de trazer o Haroldo Gondim, que eram caras fenomenais, já estavam desenvolvendo aplicativos médicos aí há mais de 10 anos nesse mercado. Então, assim, a gente está olhando também para outros empreendedores, para outras startups, e a gente quer ter esse sangue, essa veia empreendedora de tecnologia aqui dentro da Afya, sabe? Acho que é muito importante para o que a empresa quer ser no futuro. E é um desafio, porque a Afya é uma empresa muito de nicho, né? Assim, da medicina, né? Olhando muito para viés do médico, então ela é muito. Ela quer construir essa imagem com o médico, esse nome com o médico. Então a gente está ali com os gigantes, né? No Nubank, né? A iFood, a Movile, né, cara? Disputando ali um pouco desse terreno, até das pessoas de tecnologia, a Magalu. E agora acho que a gente tem um grande desafio aqui, enquanto empreendedores de tecnologia, de mostrar para as pessoas que dá para trabalhar com uma health tech que é incrível, que fala de health tech, de ed tech, e que está transformando a saúde do Brasil de uma maneira impressionante, assim, que vai mudar realmente a saúde do Brasil através dos médicos, dos profissionais de saúde.
Felipe, e a sua opinião aí do hoje, cara? Como que é o hoje, o seu trabalho, a equipe, essa visão de sócio de uma empresa listada em Nasdaq? Aliás, o episódio contando sobre a Afya é o episódio 76, com o Júlio De Angeli. Mas conta aí, sócio de uma empresa listada em Nova York.
É, pois é, Lorenzo, assim, está sendo uma experiência muito interessante para a gente, como o Bruno falou, e eu sempre quis vivenciar isso, assim. Eu acho que, como ele falou, a gente nunca tinha vivenciado, eu também nunca tinha sido chefe, eu também nunca tinha feito parte de uma estrutura desse tamanho, que tem aí uma série, né, de regras, uma série de políticas de compliance para serem seguidas, e até, né, uma alta capacidade de investimento, né? A Afya é uma empresa muito bem capitalizada, que gera muito caixa, e aí ela tem muito poder de fogo para investir em novos produtos, em novos serviços, em novas tecnologias, e é isso que a gente veio para construir aqui. Então, para mim, está sendo uma experiência única. Eu acho até assim, né, isso até, eu e o Bruno, a gente discute, né, muito isso a respeito desses aprendizados. Eu acho que isso, inclusive, vai nos tornar empreendedores melhores, essa vivência nessa nova fase aqui, porque eu tenho uma certeza só, né, que em algum dia, não sei quando, né, a gente está muito comprometido com essa tese, esse projeto Afya, ele vai durar aí alguns bons anos, mas em algum dia, né, eu sei que eu vou ter vontade e vou querer empreender de novo. Eu tenho certeza que essa nova fase, essa vivência que a gente não tinha, vai somar a vivência passada de empreendedorismo que a gente teve, né, e possivelmente a gente vai conseguir construir algo ainda mais bacana, quem sabe, lá no futuro. É assim que a gente espera, né? E o Bruno, a gente brinca e fala: Bruno, daqui, sei lá, 10 anos, cara, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algo junto? E não temos nada em mente ainda. Até porque a gente, de certa forma, está empreendendo, continuamos empreendendo aqui também, né, Lorenzo? Eu acho que a Afya, ela foi muito sábia em ter um pouco dessa visão. Eu acho que está sendo uma troca. A gente está aprendendo com esse ecossistema e esse ambiente, né, de uma grande corporação, ao mesmo tempo que ela está aprendendo aí com empreendedores. E acho que essa aposta que ela está, né, de trazer empreendedores para fazer com que, né, essa Afya Digital aconteça, é muito bacana, e a gente está, né, em busca aí de novos empreendedores para ajudar a gente nisso, né? Além do que o Bruno falou, a gente brinca aqui que a gente está com três trabalhos, né? Ele tem que olhar para a PEB, eu tenho que olhar para a iClinic, esse é o primeiro. O segundo é a gente olhar para esse todo da Afya Digital que a gente está construindo, e aí todo o management da Afya está dando bastante carta branca, né? Desde a diretoria até o conselho da empresa está dando muita carta branca para a gente fazer proposições, né, e desenhar essa estratégia. E o terceiro é o papel de M&A, exatamente olhando para soluções, né, do mercado e vendo aqueles empreendedores e aquelas ferramentas e soluções que vão ajudar a gente a compor e acelerar isso daí. Então, assim, resumindo, a gente está em procura, né, de mais gente boa, de novos empreendedores, e aí, nesse sentido, a gente está, né, com essas três papéis. O Bruno ainda fala que ele tem o quarto, que é o papel de pai, né?
Você ainda, por enquanto, né? Casou recente, daqui a pouco.
Exato, logo logo vem alguma coisa por aí também. Mas está sendo assim, está sendo insano, mas eu acho que no final do dia está sendo assim, recheado de aprendizado, que eu acho que é isso que move a gente, né? É isso que move o empreendedor, aprender a cada dia, tomar porrada, ter resiliência, levantar e mudar alguma coisa e aí ver aquilo gerando resultado. Então,
o que vocês falam, eu acho muito interessante e até comentar um pouco aqui nesse podcast que desta carreira em espiral, né, do quanto isso é importante para quem está no mercado de trabalho. Eu posso experimentar um pouco disso porque a maior parte do meu tempo eu dedico para o Saúde Digital, que é a minha startup. Mas eu tenho um papel também de consultor de uma grande operadora de saúde, na qual eu tenho que participar de reuniões, de entender os processos. Isso tem um crescimento enorme para mim enquanto empreendedor. E lá, eu acho que o diferencial que eu faço lá é o meu aprendizado de startup. Então, se a pessoa tiver uma oportunidade de juntar essas pecinhas ao longo do seu quebra-cabeça de carreira, e eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que isso constrói o profissional do hoje, né? Que vai estar preparado para o amanhã. Mas vamos lá, o Bruno, falando um papo aqui, por que que a PEBMED é interessante para a Afya? E por que que a Afya é interessante para a PEBMED, mais assim, entrando no business?
Legal, acho que só para apontar uma coisa aí da última pergunta que eu ia falar, empreender para mim é o MBA da vida real, né? Assim, eu sempre falava isso, assim, só que é o MBA da vida real que você só vai estudar aquilo que você sente dor. Então, tu esbarra num problema e tu vai estudar, tu lê um artigo, tu fala com um mentor. E aí, agora, acho que a gente entrou na fase executivo, né, desse MBA da vida real. Então, a gente está vivendo a jornada inteira aí do MBA da vida real. Espero sair um profissional muito melhor daqui a alguns anos. Bom, por que esse deal é bacana para a PEB? por que a PEB é bacana para a AFIA, né? Acho que essa é uma pergunta muito relevante, Lourenço. Primeiro, assim, olhando da perspectiva da AFIA, como eu falei antes, a AFIA é uma empresa originalmente voltada para a educação, né? Enfim, uma educação mais regulamentada, de graduação, de pós, né? E de preparatórios de residência com o MedCel, né? Mas eles tinham na sua veia uma tese clara de que eles querem olhar a jornada toda da vida do médico, do primeiro dia de aula até ele se aposentar, e para isso eles têm um braço de serviços digitais que eles já pensavam em criar, e que a primeira empresa passava um pouco pelo MedCel, que hoje está olhando mais para preparatório, mas que tem um sonho grande aí na educação médica continuada. A PEB, dentro desse ecossistema, ele é o segundo pilar ali, enfim, depois dessa parte de educação médica continuada que o MedCel traz, que é o pilar de suporte à decisão, né? A AFI, então, eles olhavam para o mercado de serviços digitais para o médico e entendiam o seguinte: se eu quero apoiar ele na parte educacional, se eu quero ajudar ele a entender ali, a compreender, a estudar, a ter o conhecimento, eu quero também ser a ferramenta dele de beira de leito para decisões. E a gente sabe que o futuro da medicina, né, Lourenço, ela passa muito por suporte à decisão para o médico, né? Assim como outras profissões, a medicina, ela vai sempre se beneficiar de ter a máquina, de ter acesso à informação na hora de tomar decisões com mais qualidade, decisões com mais eficiência. Então a AFIA via que isso se encaixava muito numa pilar ali que a gente chama de decisão clínica, né? Enfim, que já era parte dessa jornada. E além disso, tem um outro aspecto, é que hoje o White Book, né? Enfim, que é esse aplicativo super utilizado pela classe de médicos e estudantes de medicina, ele impacta principalmente um médico mais jovem, ali até uns 10 anos de formado, é o público mais core ali, que conversa mais com esse produto hoje, né? Por vários motivos, né? Por questões, às vezes, de ser menos especialista, por questões de, às vezes, estar mais com uma dor mais clara relacionada à decisão clínica, por estar mais apto, né, a utilizar tecnologia já na sua rotina de trabalho. E isso era muito lógico na jornada da AFIA, quando a gente fala que se você tem uma empresa que você forma médicos na graduação, depois você especializa eles na pós-graduação ou coloca eles na jornada de preparatório de residência, o próximo nível de médico que entra nessa história é o médico de até 10 anos de formado. Então, assim, na sequência da jornada, em termos de idade, em termos de tempo de formação, né, a PEBMed, o White Book era o grande player para isso, para eles. E aí, obviamente, assim, do lado contrário, o que a gente se beneficia, além de fazer parte de uma empresa super bem estruturada, com muito capital, né? Enfim, com muito acesso, com uma estratégia bem interessante, bem pensada por um fundo super reconhecido, que é a Crescera, a gente também via ali, né, uma forma da gente se conectar com essa jornada do aluno de medicina, que eles já tinham muito forte, de poder entrar um pouco mais nesse mundo do aluno de medicina e de entrar um pouco mais nessa tese de serviços digitais, porque eu também já entendia que se tinha alguém que vinha depois da jornada deles, que era a PEBMed, depois da minha jornada viriam outras pessoas e a gente também conseguiria se conectar e fazer coisas sinérgicas juntos com essas outras pessoas. Então, eu acho que passa muito por aí o que, que cada uma das duas, dos dois lados se beneficiou dentro desse deal que a gente fez, né?
Perfeito. Felipe, mesma pergunta. Por que que o iClinic é importante para a AFIA e por que que a AFIA é importante para o iClinic?
Eu acho que até a ordem dessas aquisições não foi tão por acaso, né, Lourenço? É porque quando você olha para a solução da iClinic hoje, ela vem exatamente na esteira aí do Bruno, da PEBMed, né? Então vamos imaginar que você tem o estudante, né, o graduando em medicina. Quando esse aluno se forma, ele precisa se preparar para a residência. Então aí a gente tem, né, o nosso negócio, que é a MedCel, que é de curso preparatório para residência. Nesse momento, né, ali no quarto, quinto ano, esses estudantes já começam a usar o White Book, enquanto recém-formado ali, nos seus primeiros momentos de mercado de trabalho, ele é usuário, né, heavy user, né, muito ativo do White Book para ajudar ele a tomar a decisão. Então, ele está ali se deparando com situações em que ele tinha visto só lá na teoria, na faculdade, e a partir dali ele precisa tomar decisões reais, então ele recorre a isso. E aí, na medida em que esse profissional vai amadurecendo e conquistando uma carteira de paciente, ele chega no momento de montar o consultório dele, ou então, né, se juntar a um grupo, a uma clínica, a uma policlínica e por aí vai. E aí, nesse momento, ele precisa de uma solução de gestão para aquela realidade do consultório. Então, o iClinic, ele vem, né, no passo exatamente posterior da carreira do médico, e aí isso se encaixa muito na tese da AFIA, como a gente falou. Então, devagarzinho, a gente está encaixando as pecinhas para, de fato, né, cobrir a jornada inteira desse profissional. Então, acho que é aí que o iClinic ele se encaixa nisso daí. E de outra forma, né, como que ele se beneficia disso? É, de fato, se beneficiar desse ecossistema, né? Então, uma vez que a gente tem esse potencial cliente aí nosso a longo prazo, sendo formado lá na graduação e depois, né, entrando no mercado de trabalho via MedCell e White Book, a nossa ideia é explorar essas sinergias e começar a de certa forma, pensar em como que... E o Bruno, a gente tem muito esse desafio. Como, né, que a gente começa agora, né, enquanto o médico está na graduação, enquanto ele é recém-formado, como que a gente já começa a preparar esse médico, do ponto de vista até, né, de educação, a montar o negócio dele, montar o consultório dele, assim que chegar o momento, né? E ele precisa de muita ajuda, porque a gente sabe que a formação médica hoje, ela é muito ainda, né, focada na parte da medicina em si, mas ainda a grande maioria dos médicos, e a gente aqui na AF, a gente quer fazer diferente, eles são muito carentes em relação a olhar para a sua carreira, a olhar para a parte de negócio da carreira, da clínica e do consultório. Então a nossa intenção, né, é nos anteciparmos, já preparar e ir ajudando esse médico para quando ele tiver que tomar essa decisão, ele já saiba o que fazer e já tenha a solução, a melhor solução para ele colocar ali no seu dia a dia. Então, eu acho que esse trade-off, sempre um negócio gerando oportunidade para o outro. Isso eu acho que é a visão da AFIA como um todo, né? E é nisso que a gente acredita que está o grande potencial. E não só nós nos ajudarmos, a gente acha que, né, ajudando, tendo capilaridade, né, e ajudando os médicos do Brasil numa enorme rede, que é o que a gente está formando aqui, a gente consegue, inclusive, gerar valor para a cadeia de saúde como um todo, ajudando outros, né, stakeholders que querem se relacionar com o médico. Então, a gente tem oportunidade para ajudar operadoras de plano de saúde, de ajudar, né, players da indústria farmacêutica que querem se relacionar com o médico, e por aí vai, até chegar, né, a entregar ainda mais valor para o paciente, que eu acho que é o propósito de todo mundo que trabalha com saúde, independente se é médico, se é outro tipo de profissional ou se é de tecnologia, né? Se a gente está fazendo tecnologia em saúde, somos uma health tech, no final do dia a gente quer resolver a vida do paciente. Ele é o principal beneficiário de tudo isso e isso é muito gratificante para todo mundo.
Muito bom, pessoal, o papo aqui muito legal, poder conhecer um pouco dessa jornada atual de vocês. Eu brinquei antes da gente gravar que talvez exista pouco conhecimento produzido sobre o que é um executivo de startup, né? Porque isso é tão novo, né? Isso é tão, principalmente na área da saúde no Brasil, que eu acho que eu me senti contemplado aqui, aprendi muito com vocês. Minha última pergunta, como eu sempre faço, pedir uma dica para vocês deixarem aí para os nossos ouvintes, para os nossos médicos que querem, que precisam e que devem atender melhor seus pacientes e incluir nesta jornada ferramentas digitais. Que dica você dá, Bruno? Que dica você dá, Felipe? Primeiro, Bruno.
Eu respondi essa pergunta da outra vez, eu não lembro se eu respondi.
Eu acho que sim, eu sempre faço, é tradicional. Vamos ver se mudou.
Legal, legal. É bom que eu não vou me influenciar aí, e com certeza o Bruno de hoje, apesar de ter valores parecidos, enfim, os mesmos valores do Bruno de 2 anos e pouco atrás, né? Hoje o Bruno vive experiências completamente diferentes. Cara, pra mim, assim, acho que passa muito por sempre tentar olhar para as pequenas dores do dia a dia que a gente tem, né? Enfim, enquanto a gente está atendendo o paciente ou quando a gente quer construir um negócio, né? E como a gente pode tentar encontrar soluções que resolvam essas dores, né? Eu vejo que tem muita gente que fica atrás ali de um sonho muito grande ou de um propósito enorme de vida ou de algo muito significativo ali para deixar. E eu acho que a vida, ela é muito feita das pequenas marcas que a gente vai deixando e dos pequenos problemas que a gente vai solucionando, né? A minha trajetória na PEB até esse momento, e continua sendo assim, ela é feita de pequenas soluções que eu vou criando junto com o meu time para problemas que vão aparecendo pra gente e que falam muito da vida real das pessoas, né? Então, eu acho que a gente vive num mundo hoje, e principalmente no Brasil, num mundo bem complexo, né? E com tanta coisa importante para a gente poder dar foco e dar, enfim, dar solução, que eu olho muito que os problemas estão por aí, que a gente tem que estar sempre mirando, encontrando soluções e trazendo um pouquinho dessa nossa dor e trazendo um pouquinho daquilo que a gente acredita para o dia a dia. Para mim, então, acho que olhar para as coisas pequenas, tentar encontrar soluções para aquilo que a gente quer, desenvolver ali os pequenos MVPs, né, e não ficar necessariamente caçando algo muito grande. E para você que é médico, que talvez está tentando melhorar ali essa rotina com o paciente, é de verdade colocar esse paciente no centro dessa experiência, sem ser só uma fancy word aí que a gente tá usando aí no dia a dia, mas entender qual que é a dor ali, de como você pode ser melhor, porque com certeza tem muita tecnologia para ajudá-lo, e eu acho que aqui nesse podcast tem três exemplos muito claros disso, de como a tecnologia ajuda a gente a ser melhor ali no dia a dia.
Obrigado, Bruno. Vamos lá, Felipe.
Bom, Lorenzo, sendo bem rápido aqui, eu acho que para os médicos que estão nos ouvindo, eu acho que a dica é enxergar na tecnologia como uma grande aliada aí na sua prática, né? A gente tem umas discussões filosóficas, a gente sempre vê por aí, né, se a tecnologia em algum dia vai substituir o ser humano. Isso na classe médica é muito frequente, eu sempre me esbarro com esse tipo de coisa. E eu acho que a nossa visão aqui, pelo menos, é que não. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, na verdade, é uma simbiose, né? A tecnologia está aqui para apoiar os médicos em seu dia a dia, seja para tomar decisões clínicas melhores, seja, né, para se comunicar melhor com o seu paciente, seja para gerir melhor e organizar as informações da sua clínica e do seu consultório. Então, o nosso papel aqui é, de fato, resolver todas essas tarefas, né, rotineiras para o médico e deixar ele focado naquilo que ele sabe fazer de melhor, que é cuidar, né, dos seus pacientes ali de uma forma genuína, de uma forma efetiva. Então, eu acho que é isso, assim. Faço sempre questão de reforçar isso sempre que eu posso e falo, tá? Isso é, eu acho que a tecnologia aliada à profissão de vocês, pessoal, pode ser muito, muito, muito poderoso. E a gente pode escalar o nível de eficiência, né, do sistema de saúde, do serviço que vocês prestam, assim, a um nível, né, excepcional. E para quem empreende, eu sei que tem muita gente que empreende que está nos escutando, né? Já que a gente estava falando de exit, de saída, acho que a dica que eu dou, na verdade, é não pensar nisso, assim. Eu acho que é focar na entrega do que você se propõe a fazer, né? Eu sempre falo que se você entrega valor suficiente para a sociedade, para um mercado, em algum momento você vai começar a capturar valor daquilo, e aí alguma coisa vai acontecer, né? Seja uma saída, seja um IPO, seja uma remuneração enquanto empreendedor através de dividendos. Então é isso, acho que é não pensar, é focar em entregar valor para que em algum momento você capture valor. E aí uma coisa é consequência da outra, Lorenzo.
Perfeito, e vocês falaram aí que estão à procura de empreendedores. Para quem quiser fazer o pitch, trocar uma ideia com vocês, tem um canal, procura vocês nas redes sociais, como é que funciona?
Posso te falar uma coisa? Tem uma coisa que não tem diferença nenhuma entre ser empreendedor e executivo, que é ter gente boa do seu lado, né? Então, a gente brincou aqui que a gente não brincou, a gente está falando sério, né? Que a gente está em busca de bons empreendedores, mas a gente procura, né, na verdade, boas pessoas para fazer parte do nosso time, Lorenzo. Então, não é só empreendedor, não. Acho que qualquer pessoa que se identifique com esse propósito da AFIA, né, que eu acho que consegue reunir três coisas muito bacanas, que é ser uma empresa de saúde, de educação e de tecnologia, e que querem aí, né, se juntar a nós para transformar esse mercado, por favor, vai ser um prazer a gente, né, ter vocês aqui com a gente e construirmos junto essa caminhada, que é assim, é só o que a gente chegou e começou a fazer aqui é só a pontinha do iceberg. Eu acho que tem muita coisa para ser construída pela frente. A gente sabe que a gente sozinho não vai fazer isso. Podem mandar um e-mail aí para mim ou para o Bruno. O meu e-mail ainda está o @iclinic, vai felipe.lourenço@iclinic.com.br. Também logo a gente vai divulgar aí uma página de carreiras da AFIA Digital.
Cara, para mim acho que acaba sendo mais fácil me buscar ali no LinkedIn, Bruno Lagoeiro, só procurar no LinkedIn, vai me encontrar e me adiciona lá, manda mensagem, que acho que é o canal mais propício aí também para trocar ideia, para falar comigo.
E o Felipe não quis falar, mas se você quiser ver fotos bonitas, imagens bonitas, sigam ele no Instagram.
É verdade.
Felipe Ponto Lourenço, como que é o Instagram?
É Fê Lourenço.
Fê Lourenço.
Esse é meu hobby.
Pode seguir que tem foto bonita lá.
É minha válvula de escape, Lourenço. A gente fica tão imerso aqui, quando precisa dar uma relaxada e descomprimir, é minha fuga.
Obrigado. Muito bom falar com vocês de novo. Sucesso, mais sucesso ainda para vocês, e vamos juntos aí.
Bora. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pessoal. É um prazer falar aqui para toda a comunidade.
Valeu. Obrigadão, Lorenzo. Prazer todo mundo aqui que está ouvindo. E quem quiser ir trocar ideia, é só procurar a gente.
Valeu.
Valeu.
Fala para mim o que você achou deste episódio. Eu preciso do seu feedback. Muito interessante a trajetória do Bruno, do Felipe e dessa nova classe de profissional que eu acredito que cada vez vai ser mais comum. Uma pessoa que cria um negócio, vende o seu negócio e passa a fazer parte de uma grande empresa ainda maior, mas tocando o seu negócio, sendo sócio de ambos. Fala comigo o que você achou. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, @LorenzoTomé. O seu feedback é muito importante para mim. Além disso, você pode me ajudar compartilhando esse episódio nos seus grupos de WhatsApp e também dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você ranqueia, avalia o nosso podcast e o torna mais conhecido. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.